Vamos ao livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O mesmo versículo sobre o qual pregamos a mensagem passada. E nós ficamos hoje de comentar a última parte, a frase final deste versículo. 1 aos Tessalonicenses 2, versículo 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Eu fiquei de comentar hoje sobre a frase, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de pregar mais uma vez a tua palavra, tentar explicá-la para o bem dos ouvintes. Ouvintes esses que se dividem em apenas dois grupos: os que já são salvos em Cristo, pela fé nele, e os que ainda não são salvos em Cristo, pela fé nele. Só existem esses dois grupos no mundo. E aqui não seria exceção, e não é. Então, que os que já são salvos, nós possamos crescer em Cristo, ouvindo mais e mais da tua palavra. E hoje vamos entrar fundo nesta frase. O que que teu apóstolo quis dizer aqui, que ela estava operando eficazmente nos que crerem, nos que criam, nos que viessem a crer, nos que creem hoje, nos que crerão. Esse efeito, que efeito é este? E quanto àqueles que não têm Cristo ainda, não têm tido a felicidade de se entregarem a Cristo, que possam encontrar hoje esta alegria pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Então, o título que eu coloquei é Efeito Poderoso, tanto quanto autoexplicativo. A palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Esse efeito da Bíblia é tão rico, tão vasto, tão variado, que achei que merecia uma pregação só para explicar isto. É bom saberem que a expressão aqui, operando eficazmente, na realidade é tradução de um verbo, um simples verbo no grego, energeo, de onde vem energia, o nosso energia, energético, e todas essas palavras correlatas, que na língua original significa ser eficaz, atuar, produzir, mostrar poder, mostrar-se operativo. Então é isso o que significa a palavra de Deus, a qual está atuando, está produzindo em vocês, está mostrando poder em vocês que creem. É isso o que Paulo disse. Da maneira como ele coloca, parece até que a Bíblia é um ser vivo que atua na mente ou na alma, porque ele diz que a palavra está operando ela própria. E há uma passagem, inclusive, que diz isso de uma maneira ainda mais forte. Essa ideia de uma palavra viva, que funciona, que opera, que produz. Hebreus 4 e 12, esta é outra que mereceria uma pregação inteira. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como sendo um ser vivo e extremamente eficiente, o que o escritor quer dizer é que a palavra de Deus penetra até o mais íntimo do ser humano, ao ponto de dividir partes que aos olhos dos homens e dentro da capacidade do homem são indivisíveis, como juntas e medulas, medula aquela parte mole do osso. Então você separar exatamente o que é junto, o que é medula, não dá. Hoje eu não sou médico, não sei o que se conseguiu nesta área com relação a 2000 anos, mas imaginem, sendo hoje ainda bem complicadas cirurgias que envolvem articulações, imagine como era 2000 anos atrás, para o autor dizer, não dá para dividir, é tudo tão junto que não conseguimos. E ele então diz, a palavra de Deus divide. Não é que a palavra de Deus, literalmente, quando alguém a lia, como é que seria ela fazer uma cirurgia em alguém e dividir junto e medula, não é nada disso, claro, é apenas a ideia de dizer, ela vai fundo, 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 no ser humano, alma e espírito. Até hoje tem discussão sobre o que significa alma e espírito, os teólogos discutem, alguns dizem, a alma é a parte do ser humano, a parte invisível, imaterial do ser humano, ligado com o aspecto de vida dele, como um animal tem vida, por exemplo, é esta parte que não tem a ver com Deus, e o espírito é essa parte imaterial e visível que tem a ver com Deus. Aí vem outro e diz, não, negativo, porque a Bíblia usa tanto a palavra alma como espírito de uma maneira absolutamente intercambiável, ou seja, usa uma, usa outra, usa uma, usa outra, e não percebe-se pela Bíblia essa diferença. Talvez pela filosofia e coisa assim, mas pela Bíblia não se percebe. Então há essa discussão. Eu me lembro que quando eu fui fazer meu exame de consagração, um monte de pastor na minha frente me fazendo todo tipo de pergunta, nunca tinha ido ao seminário, nem nunca fui, e que tipo de pergunta ia sair, e uma das que mais me preocupava era essa. Eita, vou me perguntar qual é a diferença de alma e espírito, o que que eu vou dizer? Até que um dia eu resolvi, já sei, vou parar de me angustiar com isso. E aí a pergunta, eu acho que veio mesmo, e eu ou veio ou através de um outro assunto, chegamos lá, eu disse, não sei, eu não sei a diferença entre alma e espírito, e não tem nenhum homem que saiba, porque Hebreus 4:12 diz, usando coisas impossíveis ao homem de separar, ele atribui o poder tremendo à palavra de Deus, juntas e medulas. Alguém aqui sabe dividir juntas e medulas? Ninguém. Então ninguém sabe dividir alma e espírito, a ponto do próprio autor de Hebreus ter usado como exemplo do poder tremendo da palavra de Deus, dividir, discernir exatamente o que é alma e o que é espírito. Quando eu descobri isso, foi uma beleza, nunca mais me angustiei. Eu tenho a prazer de dizer, eu não sei a diferença entre alma e espírito. Se alguém saiba, estou às ordens para conversar. Mas como eu falei, o próprio fato do autor de Hebreus dizer que a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, é porque o ser humano não sabe. E não sabe mesmo. Deve ter alguma diferença. Eu acho que tem diferença. Por quê? Porque o Espírito Santo divide. Então tem espírito para cá e alma para lá. Agora divida você, divida eu, não sabemos onde é que entra um e termina o outro, é com Deus isso. Mas o fato é que a palavra de Deus é extremamente poderosa, e ela coloca o homem que lê a palavra, que se expõe a ela, frente a frente com a sua consciência, como ele diz aqui, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É como se a palavra de Deus desse ao homem a capacidade, ou uma influência tal da própria consciência que ele começa a ter mais condições de examinar com mais cuidado, com mais rigor o seu próprio pensamento e ser mais exigente com ele mesmo, a ponto de ficar sem desculpa diante de Deus. Pastor Haroldo, meu pai na fé, dizia muito: quem se expõe à palavra de Deus nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Pode até não se converter. E a maioria não se converte, infelizmente. Ouve alguns anos, décadas, e nunca se converte. Mas o que ele quer dizer é que uma pessoa que se expõe à palavra de Deus não é mais a mesma. Interessante como esse versículo aqui tem a ver com esta afirmação dele, que eu sempre achei muito, muito, muito curiosa. Convertendo-se ou não, mesmo aquele que resiste, mas ele resiste agora num estado diferente que ele estava antes de se expor à palavra de Deus, porque a consciência dele está mais, ela está mais aguda, ela vai dar mais trabalho a ele, o tornou mais consciente, e ele fica mais, realmente mais rigoroso consigo mesmo, mesmo que não queira, mesmo que ele recuse esse tipo de situação, mas o Espírito Santo vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, o Espírito Santo vai dar muito trabalho a uma consciência que se expôs à palavra de Deus e não se rendeu a ela. Vai dar trabalho, é isso que ele quer dizer, vai fundo. E fica difícil a pessoa enganar-se a si mesmo, afinal, a Bíblia é um ser vivo ou não? Não. Nessas passagens que afirmam que a Bíblia é viva e eficaz, isso é uma estratégia, é uma maneira de deixar mais forte, mais bem impressa na mente do ouvinte algo, e por isso personifica a palavra de Deus como sendo viva. É mais forte falar assim, é mais fácil nós compreendermos quem de fato opera no íntimo do ser humano pela pregação da palavra, quem de fato regenera, renova, santifica, transforma, é o Espírito Santo de Deus. Esse é literalmente vivo. Aliás, tão vivo que nunca teve começo de existência. Terceira pessoa da Trindade. Vivo mesmo é o Espírito Santo. E eu tenho algumas passagens aqui, Tito 3 e 5, mas não vou ler, em que fala que o Espírito Santo santifica, em que o Espírito Santo renova, e há dezenas e dezenas de passagens que mostram que este poder de mexer com o coração humano é do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus é um instrumento tão forte, utilizado pelo Espírito Santo, tão ligado à operação poderosa de Deus, que ela é considerada como se ela própria tivesse vida. Como eu falei, se personifica a palavra de Deus, porque é forte demais. Uma figura boa para entender isso, Jeremias 23 e 29. Eu já cheguei lá, se você quiser, basta ouvir. Eu vou ler muitas passagens hoje, não vou esperar muito, não. Então, Jeremias 23 e 29 diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Primeira ilustração, aqui a palavra de Deus, ela é referida por duas ilustrações. Primeira, fogo. Segundo, martelo, que esmiúça a penha é rocha, pedra. Então, eu vou ficar com essa segunda. A minha palavra é um martelo que despedaça uma rocha. Você chega numa sala, tem lá um martelo e tem lá uma rocha, uma pedra. Aí você diz: martelo, quebra esta pedra. Martelo, quebra esta pedra. Aí você vai lá, pega o martelo com a mão, bate na rocha e você quebra a rocha. O martelo quebrou aquela rocha? Sim ou não? Sim e não. Não, porque sozinho ele não fez coisa nenhuma. O homem mandou 3 vezes e ela não obedeceu. O martelo não fez coisa nenhuma. Então ele é incapaz de fazer nada só. E sim, porque quando movido por uma mão, por sua vez movida por um braço, com uma certa força, então o martelo é um instrumento apropriado pela sua resistência, pela sua maneira de ser construído e tal, apropriado para quebrar a pedra. Então a palavra de Deus sozinha, ela não é eficaz. Mas manuseada pelo Espírito Santo de Deus, ela é extremamente poderosa. Só que pensando nesse exemplo, eu entendo que há uma diferença ainda entre as duas figuras, uma diferença. É que o martelo inativo, parado, é uma coisa real. Claro, a maior parte dos martelos, inclusive, vivem inativos, parados. Até o dia que chega a mão do dono e pega e bate na pedra, no prego, seja lá onde for. Então, vale o exemplo de um martelo inativo. Não é um exemplo teórico. Mas a possibilidade da palavra de Deus ser parada à parte do Espírito Santo, esse exemplo é teórico, porque é impossível a palavra de Deus agir sem o Espírito Santo estar por trás e atuando. Nunca ninguém verá a palavra de Deus inativa. Nunca. Eu preguei a palavra de Deus e não aconteceu nada. Então o Espírito Santo resolveu não agir quando eu preguei. Errado. Errado, errado, errado. Nunca a palavra de Deus é pregada sem que seja imediatamente acompanhada por alguma ação do Espírito Santo. Nem que seja a ação de endurecer o coração, mas é uma ação. Há uma passagem muito conhecida em Isaías que diz exatamente isto. Isaías 55 e 21, talvez você já esteja até se lembrando dela. Exatamente, não volta vazia. Isaías capítulo 55, versículo 11. É um ensino bíblico claro e muito usado essa passagem. Então, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou o que eu quero, em outras palavras, e prosperará naquilo para que a designei. Não volta vazia. Então converte todo mundo. Não. Não volta sem fazer o efeito que eu quero que faça. É exatamente isso que Deus está dizendo aqui através de Isaías. Então, quando você expõe a Bíblia para alguém conversando, um bate-papo informal com um amigo, ou num púlpito, a palavra é pregada formalmente, como eu estou fazendo agora, de uma maneira ou de outra, de muitas outras formas, a palavra de Deus vai ser acompanhada pela atuação do Espírito Santo de Deus. Mesmo que nós não saibamos exatamente que atuação será essa, quando será, como será, nos escapa ao conhecimento, muitas vezes. E outras vezes, não. Cada um de vocês que é crente aqui é uma demonstração visível da atuação renovadora do Espírito Santo num coração, no seu, no meu, um dia nós nos convertemos a Cristo. Então aí é fácil dizer. Mas muitas vezes, talvez a maioria dos casos, não sabemos dizer exatamente como é que Deus operou com a pregação. E este é um ponto importantíssimo para manter, especialmente pregadores, animados ou sem se desanimarem quando pregam e ninguém ou pouca gente se converte, com a ideia de que não surtiu o efeito desejado. Desejado por quem? Talvez por ele próprio, pregador. Mas o efeito que Deus desejou para a pregação daquela palavra, com certeza atingiu em cheio. E o efeito pode ter sido: vou congelar o coração de todos os ouvintes do pregador tal, da igreja tal, do trabalho tal, não sei. Então, sempre o pregador, quando lê um livro de ânimo, o outro animando e tal, está sempre lembrando, a pregação da palavra de Deus surte efeito. O efeito gostoso, agradável, é a conversão, é ver crentes melhorando na sua vida cristã. É muito frustrante você pregar a palavra de Deus para um crente ano após ano após ano, e o crente não sai do canto. Às vezes parece que vai piorar, não entende, não avança. É outra frustração grande para um pregador, para um pastor. Mas não importa, não desanime. E você próprio, que está falando, não sendo mesmo um pregador de ministério assim, mas está falando para um pai, para uma mãe, para um primo, para um amigo, há anos e anos e anos, e a pessoa admite ouvir, porque se está falando para ele a força é ruim, mas se a pessoa ouvir, admite ouvir, fale, 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 e Deus vai fazer o efeito que ele quiser. Quero ver com vocês alguns dos efeitos de que Paulo falou. Está operando eficazmente em vós os que credes. Começa a operação. Alguns exemplos que eu quero dar. Alimenta a alma. A Bíblia é alimento para a alma ou para o espírito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, versículo... É capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Não, então se ele está falando de crescimento para a salvação, ele está falando para pessoas não salvas ainda. Errado. Está falando para pessoas salvas. Esse crescimento para a salvação. Mas não já são salvos? Eu sempre aprendi que ou é salvo ou não é salvo. Como é que aqui vai crescer na salvação? Porque a salvação é algo que vai se desenvolvendo no crente, no sentido de ele ser mais santificado, dele conhecer mais a Deus, dele mortificar mais ainda o seu corpo, os seus pensamentos ruins. É um processo. A santificação é um aspecto da salvação sujeito a crescimento. A salvação já está definida, resolvida, no sentido de que a pessoa já nasceu. Então, um ser humano, um bebezinho, nasceu. Está ali um bebê completo, com 2 dias de idade. Um ser humano completo em todos os aspectos, para 2 dias de idade. Agora, converse com ele. Ele não vai responder uma palavra. Mas não é um ser humano normal, é. Mas o normal é que um ser humano de 2 dias... não tem ainda faculdade da fala ou do entendimento. Então, é nascido perfeito, mas tem muito que desenvolver. É exatamente isso que acontece com o crente. Ele nasce espiritualmente, é salvo, entregou-se a Cristo. Pronto, ali está um bebê. Perfeitamente agora uma nova criatura em Cristo, perfeitamente um filho de Deus, perfeitamente salvo, destinado ao céu, sim, mas ainda muito imaturozinho e precisando de crescimento espiritual. Este crescimento espiritual Pedro chamou de crescimento para salvação. Então diz aqui: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus que vai dar crescimento a vocês. Interessante, os pais se preocupam muito com a alimentação dos bebês, seus filhos acompanham peso, comprimento, altura, densidade do dedo do pé e essas coisas todas. Na minha época não tinha isso, a coisa era um pouquinho mais rude. Mas hoje eu fico até com pena dos pais, porque tem teste para tudo, 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 tudo. E quanto mais teste tem, mais complica fica, e mais tudo fica muito complexo. Mas medicina é assim mesmo, e tudo no mundo é assim. Tem os prós e os contras, mas o fato é que é um problema grande. A alimentação para pais de crianças, especialmente as que não se alimentam bem. E a alma dessas crianças? O quanto está na preocupação do pai ou da mãe, a alma dessas crianças, o alimento espiritual? que aí não vai ser nem para crescimento da salvação, vai ser para a salvação, porque criança precisa de ouvir Cristo e se converter quando adquirir consciência própria. Então, primeira coisa, fica aí um alerta para os pais. Fala-se muito, papai, mamãe, nas coisas do dia a dia, carro, avião, lua e tal, mas os termos espirituais, os conceitos espirituais, precisam ser apresentados o mais rápido possível à criança e ser alvo de oração e muita atenção da parte dos pais. Agora, nós adultos ainda continuamos muito ligados com alimentação, com a dieta saudável e tudo. E eu penso, hoje está tão na moda essa questão de ser saudável, e exercícios e alimentação e tudo mais. Eu acho que se os crentes tivessem, sei lá, 30% do interesse na alimentação da própria alma, do que o mundo tem interesse na alimentação do seu corpo, alimentação saudável, correta, o que lê, o que estuda e tudo. Ah, 30% desse zelo em ter uma alimentação saudável, se fosse para alimentar sua própria alma, eu acho que nós teríamos crentes muito mais fortes, muito mais fortes. Há um desequilíbrio, eu acho, nesse tipo de atenção. Deus disse, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, uma frase que o Senhor Jesus Cristo repetiu quando estava sendo tentado: não só de pão viverá o homem, não precisa nem abrir, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. Uma afirmação claríssima, claríssima, que o alimento físico é uma necessidade quase marginal. Eu não vou dizer pequena, porque sem ela o homem morre mesmo. Por isso é que eu disse quase marginal. Mas a outra, o outro tipo de alimentação, a palavra de Deus, a necessidade de se ouvir o que Deus tem para dizer, isso é alimento puro para a vida, para a alma, para o espírito e até para o corpo. Porque o corpo sofre com a desobediência à palavra. Talvez se você gastasse mais tempo estudando a palavra e se alimentando do que Deus tem a dizer para você, crente, e prestasse menos atenção aos seus exercícios e às suas leituras de dieta, para ficar cobra nesse assunto, coisa desse tipo, sei lá, talvez você fosse até mais saudável. A gente esquece que por trás dos alimentos e das vitaminas, tais, minerais e tal, e tal, e tal, há Deus que opera através deles. E muitas vezes se deixa Deus num segundo plano. E trata-se os alimentos como eles próprios, os pequenos deuses, que vão alimentar bem o seu corpo. Ou o médico tal que vai curar o seu problema, ou a cirurgia tal. E há uma inversão em que nós deixamos o próprio Deus meio de lado, e cuidamos exageradamente de nós mesmos. Não é errado cuidar de nós mesmos, mas ao ponto de considerar não tão importante saber o que esse Deus disse na sua palavra para nós, e obedecer. Isso é alimento muito mais importante do que você parar de comer linguiça. Muito mais importante, mas muito provavelmente passa muito menos na sua cabeça a necessidade premente de você se alimentar abundantemente da palavra de Deus do que estar ligando muito para alimento físico. Enquanto viver aqui, o crente precisa crescer na salvação, e o alimento perfeito para isso é a Bíblia. E quem foi que disse que eu estou falando de brócolis e de chuchu para a alma? Estou falando de um alimento gostoso. Salmo 119, versículo 103. Se você acha alimentar-se da palavra de Deus tão sem graça quanto comer uma cenoura, você ainda não está nem perto do que você pode usufruir do prazer de crescer na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E aqui está um ponto de oração para você. Senhor, está havendo um probleminha comigo. Toda vez que eu leio o Salmo 119, versículo 103 e outras passagens mais, eu engancho um pouco, porque eu não consigo associar a leitura da tua palavra com uma torta de banana, um sorvete de chocolate com calda de caramelo e ainda por cima um marshmallow e uma cerejinha para terminar, que a coisa que eu mais gosto é isto, ou uma feijoada, o que eu mais gosto é disso. Não consigo esperar chegar sábado meio-dia para comer minha feijoada, mas eu não consigo associar, que é o que o salmista obviamente fez. Ele devia ser louco por mel, comer o seu polete condensado, por exemplo. Então, devia estar em altíssimo nível de prazer para esse salmista comer mel. Porque ele disse, eu gosto mais do que mel, a tua palavra. Então, pense qual é o seu prato predileto e procure ver se você consegue associar e ter tanto prazer ou mais quando você se alimenta da palavra. Não consegue? Senhor, tem um problema comigo. Por que o salmista conseguiu e eu não consigo? Porque ele é melhor do que eu. Não me conformo, Senhor, eu quero que tu me leves a este ponto. Eu quero, quer dizer, eu gostaria de, eu peço pela tua graça, que tu me concedas este prazer de me alimentar gostosamente da tua palavra. Não se conforme, meu irmão, minha irmã, enquanto não alcançar este prazer. Segundo efeito, ele santifica, a palavra santifica o crente. João 17, 14 a 17, já toquei um pouco nessa questão de crescer para a salvação, falei um pouquinho na santificação. Então, João capítulo 17, versículos 14 a 17, diz assim, na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, João 17, 14 a 17, Jesus orando ao Pai, na noite em que ele foi traído, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Que verdade, Senhor Jesus Cristo? A tua palavra é a verdade. Quer mais claro do que isso? Não pode. Não pode. E quando o Senhor Jesus Cristo quer dizer para o Pai que ele forneceu aos discípulos dele o melhor que ele poderia para que eles aprendessem a verdade, ele não falou dos milagres que fez entre eles, do poder que ele mostrou entre eles, da bondade que ele mostrou curando as pessoas. Ele não argumentou nada disto. O que foi que ele disse? Eu transmiti a eles a tua palavra. Impressionante isso, o peso que o próprio Jesus dá a este fato, a tua palavra. Quem se expõe à palavra de Deus vai se edificando espiritualmente, passo a passo. Só alguns exemplos, eu vou correr aqui, hein? Talvez seja melhor você não me acompanhar e apenas ouvir o que eu vou ler várias passagens. Adquire mais poder na luta espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 17, que diz assim, na famosa passagem da armadura de Deus: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, Que espada é essa? Cada um imagina e responde como quiser. Não, está explicado. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, outra figura, além do fogo, além do martelo que esmiuça a pedra, mais um aqui, ela é a palavra, é a espada, e poderíamos dizer a mesma coisa, uma espada não faz nada sozinha, sem a mão do soldado. Então a palavra de Deus, corroborando aquilo que eu disse, não é que ela tenha vida em si mesma, mas o Espírito Santo usa essa palavra, e a arma que nós temos para nos defender e até atacar espiritualmente é a palavra de Deus. Ela é uma espada. Então ela nos equipa para a luta espiritual que nós enfrentamos constantemente. Jesus se defendeu com o quê? Na sua tentação diante de Satanás. Palavra, palavra, palavra. Só usou esta arma o tempo todo. Não usou poder especial e coisa desse tipo. Se usou, foi coisa secundária. Mas a palavra ele usou, usou, usou. Tem caído muito em pecado, anda sem resistência espiritual, falta do manuseio correto da palavra de Deus. Torna-se mais puro. Salmo 119, versículo 9. Estou me reportando muitas vezes Salmo 119, porque esse salmo ele é todinho em cima da palavra de Deus, fala sobre a palavra de Deus, é um salmo, inclusive, enorme. Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Ainda bem que hoje é comum. Ainda bem. Comum. Um pai entrar no quarto do filho, talvez sem avisar, entra porta dentro, lá está a menina de 13 anos ou o filho de 15, gostosamente lendo a palavra de Deus. Pastor, o senhor está sendo irônico, e muito, quer ser puro, jovem, e adulto também, quer ser puro, vá para a palavra de Deus e receba poder para ser puro. Observe a palavra de Deus. Torna-se mais sábio. Mesmo capítulo, Salmo 119, agora versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Eu não sei o quanto você acredita nisto. Não sei. Senhor, eu não sou dos mais sabidos, tenho dificuldade de entender as coisas, na minha escola sempre tive dificuldade, nos meus negócios, na minha profissão, sou desajeitado nas minhas decisões, magoo muito a quem eu amo, com a melhor das intenções, sou meio destabanado, Senhor, não é nem má intenção minha. Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque isso do que eu estou falando aqui não se mede só em QI, no quociente de inteligência que se faz umas provinhas aí. Não, tem muito a ver com sabedoria, com jeito de colocar, de falar, de lidar com uma certa situação. Então o que você está precisando muito é de sabedoria, sabedoria do alto, não é de inteligência. Até a questão da inteligência, ultimamente já se tem discutido muito, inteligência emocional, inteligência para aquilo, inteligência para... Tem vários tipos diferentes de inteligência, é muito complexo. Essa questão de ser inteligente ou não ser inteligente, que a gente esqueça a inteligência. E não se esqueça um minuto só da sua vida de sabedoria. Sabedoria, se você é inteligentíssimo, tirou notas máximas na escola e estuda física com facilidade e as fórmulas matemáticas e é um cirurgião genial, seja lá o que for, esqueça a sua sabedoria, a sua inteligência, ela vale muito pouco para a sua vida, para o seu trabalho de Deus, para sua utilidade como servo de Deus. Sua inteligência vale pouquíssimo. Se é muita, graças a Deus, utilize-a. Se é bem pouquinho, graças a Deus, utilize-a. Não importa. Mas uma coisa que você não tem desculpa de desprezar ou de não buscar insistentemente é a sabedoria que vem do alto. E não venha dizer que você não busca porque você não é inteligente. Porque uma coisa está dissociada da outra. E a palavra de Deus diz, fala muito da importância da sabedoria, ao ponto de Tiago dizer no livro dele: quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que talvez Ele dê, não, que a todos dá, liberalmente, e não lança no rosto. Peça sabedoria. E como é que vem esta sabedoria? Tem alguma dica? Tem um curso para se adquirir essa sabedoria? Palavra de Deus. Ela dá entendimento aos simples. Ele não está dizendo aqui que vai elevar o QI daquele que não tem muita inteligência de raciocínio abstrato, coisa desse tipo. Que você vai estudar a palavra de Deus agora durante todo o seu cursinho e vai passar bem no vestibular, porque a Bíblia promete que dá esse entendimento ao simples. Você é simples, tem o QI modesto, vai passar agora, beleza, porque estudou a palavra de Deus. Errado. Esse entendimento aqui é sabedoria para as coisas, para o dia a dia, para ser um instrumento afiado de Deus na vida das pessoas. Gente, nós temos muita capacidade nas mãos, nós temos ao nosso dispor muito poder, muita orientação, muito. Há aqui um efeito da santificação no crente que a palavra de Deus produz, que eu achei fantástico. 1 Pedro 1 e 22, não sei se você já notou isso, diz assim, 1 Pedro 1 e 22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, claro, a palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive, já expliquei isto, e é permanente. Sabe o que a Bíblia produz em você? Lhe ajuda a amar mais as pessoas. Aqui escrito: pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Estudem a palavra, se entreguem à palavra, e vocês vão conseguir amar ardentemente os outros. E todas essas aqui são apenas alguns exemplos da santificação que a Bíblia produz em nós, tem muitos outros. Terceiro ponto, produz fruto na vida do crente. Fruto. Eu fico imaginando duas pessoas chegando perto de uma árvore. Bonito esse cajueiro, isso não é cajueiro não, pai, isso é laranjeira. Cajueira, para estar ficando doido, está vendo que isso é um cajueiro? Não é, é uma laranjeira. Tu é que não conhece cajueiro. Aí de repente, um nota isso, vem cá, olha um caju, é cajueiro, ou olha uma laranja, é uma laranjeira, tem jeito. Então a única forma de uma árvore mostrar que é um certo tipo de árvore, árvore frutífera, é dando aquele fruto. A maneira definitiva de um crente mostrar que é crente é dando fruto de crente. Não tem jeito. É crente, pois trate de dar fruto de crente. Ou não ouse ficar dizendo que é crente. Seria ridículo se aquela árvore ficasse ela própria dizendo que é um... que é uma laranjeira com caju ali. Não diga que é. Você ficou confusa? Está enganando os outros? O que está havendo? Está com dificuldade de se auto-identificar? Que história é essa? Está na cara que você é um cajueiro? De uma fonte boa saem coisas boas, de uma fonte ruim saem coisas ruins. Jesus disse isto. Não existe a possibilidade de um crente ser altamente edificado, cada vez mais parecido com Cristo, mas só por dentro, sem demonstrar isto através da sua vida, das suas atitudes, do seu serviço, dos seus costumes, das suas práticas, das suas amizades. Não há perigo de alguém dizer: eu estou crescendo em Cristo, só aqui dentro. Não me cobre comportamento, porque isso é coisa externa. Eu conheço meu coração diante de Deus. Não se meta no meu coração. Tudo bem, mas a sua vida mostra o seu coração. Pois bem, a palavra de Deus é um instrumento que Deus utiliza para que essa prova de conversão, essa capacidade de mostrar frutos do Espírito, aumente mais e mais no crente. João 15, de 1 a 3, palavras do Senhor Jesus Cristo, também na noite em que ele foi traído. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15, 1 em diante. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Aí vem o espetáculo. É a lição do Senhor Jesus Cristo de mostrar como é que é essa limpeza. Logo no versículo seguinte, está escrito, versículo 3, leia: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. E continua aqui falando muito dessa produção de frutos e da coerência de fruto com alguém que realmente é crente. Então, esse limpar para que dê mais fruto, não precisa usar a sua imaginação para descobrir o que é, não precisa bolar uma teoria esquisitíssima para mostrar isso, apelar para o misticismo, ou ir lá para estudar origens, porque ele gostava de aplicar tudo para tudo, era até, às vezes, ridículo. Mas o que, que ele dizia? O que, que isso é aquilo, 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 outro? E vai para mil especulações. Não precisa especular. Está escrito. Você quer dar fruto? Você quer produzir frutos de crente? É. Se limpe. Como? Pela palavra de Deus. Esse limpa, eu fui olhar no grego, significa limpar sujeira, impureza, podar árvore. Obviamente é o assunto aqui que está falando o tempo todo de árvore, de ramo, de fruto. É o assunto, ele está totalmente em cima. Para sua ilustração, ele está em cima da questão de árvores e frutos e ramos e folhas. Jardineiro, poda, ele, é o assunto dele que ele usou para aplicar. Então, significa podar árvores e videiras dos rebentos desnecessários. Inclusive, na nova versão internacional, a palavra lá não é limpar mais. Ele limpa, não é. Ele poda. Já está lá, eu fui olhar, está lá a palavra poda. Ele poda. Perfeita a tradução. Então, quem estuda as Escrituras e se expõe às Escrituras, se expõe ao trabalho divino da poda. Para que Deus, Cristo disse, o Pai limpa, o Pai poda aquele que se expõe à palavra para que dê mais fruto. Deus vai tirando o que não presta, o que atrapalha, e preparando para aquele crente ser mais produtivo ainda. Quer dar fruto? Provar que é crente? Servir a Deus? Se expõe mais às Escrituras. Quarto e penúltima: ilumina os caminhos do crente como uma lâmpada. Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma passagem clássica. Só que seria estranho um dia alguém sair da escola dominical aqui, sol bonito, 11 horas da manhã, vai e quer para casa, irmão. Eu vou a pé, que eu moro aqui pertinho. Ah, toma aqui uma lanterna para qualquer problema no caminho. Uma lanterna, pastor? São 11 horas da manhã, você não está vendo o sol? Não tem sentido em se falar em lanterna de dia. Então, o que significa quando o salmista disse: ela é lâmpada para os meus pés? Ele assumiu que vivia numa situação de escuridão. Assim não teria sentido nenhum a afirmação dele. Lâmpada para quê? No claro. Não sei se você já tinha pensado nisso. E é exatamente isso que o autor pressupõe e que a Bíblia todinha apoia. Nós nascemos, nos criamos num mundo cercado de escuridão. Não é novidade, a gente esquece muitas vezes isso. Escuridão externa, tem duas passagens, só vou ler uma, Efésios 6 e 12. Efésios 6 e 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Tenebroso é que é envolto em trevas. Tenebroso é exatamente isto, envolto em trevas. Este mundo envolto em trevas. Os dominadores deste mundo envolto em trevas. Então nós temos trevas ao nosso redor. Vá para a rua e olha ao lado, você vai ver, pode ser meio dia, mas você vai ver trevas, no sentido do que há no mundo. O sistema que domina o mundo é o sistema do príncipe deste mundo, que é o diabo. Aqui não tem nada a ver com a luz do sol, mas é um mundo que vive em trevas. É o que você vê ao seu redor. Agora olha para dentro de você próprio, que é o que você vai ver também: trevas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Cegou. O cego vive em trevas. Atos 26:18, Cristo disse para Paulo: eu preciso de você para levar aqueles que estão nas trevas para a luz, usando minhas palavras. Então, quando nós nos convertemos, quando você se converteu, se você é crente, você foi iluminado por dentro. Seu interior foi iluminado, mas ainda há, infelizmente, sempre haverá cantinhos escuros da sua alma. Cantinhos ou cantões, não sei, que precisam de iluminação. Você precisa de iluminação, eu preciso de iluminação interna, e é a Bíblia que vai nos iluminando. Antes de ir para o último ponto, passagem em impressionante, e como é que isso pode ter sido escrito por um pescador, um homem rude. Olha que passagem poética, em que Pedro, ele abrange os dois sentidos aqui dessa afirmação dele, o externo e o interno. 2 Pedro 1:19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, Bíblia, palavra de Deus. Temos mais confirmada a palavra profética, a palavra de Deus, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olha a palavra de novo, em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então ele usa o aspecto externo, ela vai nos iluminando, clareando, por dentro e por fora, à medida que nós avançamos neste mundo tenebroso até chegar no dia de Cristo. Por fim, a Bíblia torna-se inesgotável fonte de prazer. Já comentei no aspecto do alimento e toquei neste ponto, mas eu quero encerrar ainda com duas passagens. Salmo 119:47. Prazer. Numa geração que sacrifica o corpo, sacrifica a mente, sacrifica até o seu cérebro, no caso das drogas, em troca de prazer, e o seu corpo por sexo errado, fora do casamento, por troca de prazer, e outros sacrificam a alma, vendem a alma por troca de dinheiro, prazer de ganhar dinheiro, prazer. Você quer prazer? Você quer prazer para valer? Salmo 119:47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, e aqui está um segredo grande nessa história, os quais eu amo. Aí eu fiquei pensando, ele tem prazer porque amo, ele ama porque tem prazer. Eu acho que a base é o amor pela palavra de Deus, que o leva a ter prazer, é o que a palavra de Deus representa para ele. Ele ama a palavra de Deus, então uma vez que ele ama, ele tem prazer. É óbvio, porque você naturalmente tem prazer nas coisas que você ama. O pecador ama o pecado e tem um prazer enorme com ele. Ele tem prazer. Jeremias descreve essa experiência. Jeremias 15:16, que diz assim, já cheguei. Acharas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Se você não tem prazer na Bíblia, reflita sobre o que ela representa para você. Aí pode estar a origem da falta de prazer, que eu falei pouco tempo inclusive, mas quero encerrar assim. Será que eu amo a palavra de Deus? Ou eu obedeço como obrigação? Tenho de obedecer, tenho de cumprir. Que tem, mas é o alvo principal, é a base? Não, a base é amor à palavra de Deus. Procure amar, peça a Deus amor à palavra de Deus. E com prazer, com certeza, você, à medida que vai crescendo no amor à palavra de Deus, o prazer vai chegando. E quanto mais prazer, mais ama, aí entra no círculo virtuoso, maravilhoso. Quero terminar com a lição de Jó, belíssima em Jó, capítulo 23, versículo 12, que diz assim, Jó 23:12, do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no íntimo as palavras da sua boca. Ninguém guarda um pedaço de pano velho, um jornal antigo, uma caneta esferográfica que secou. Quando se guarda algo, é porque tem algum valor, pelo menos. E quanto mais valor, mais bem guardado. Quanto mais cara a sua joia, mais você vai protegê-la. Pois Jó valorizava tanto a palavra de Deus, que a guardava no lugar mais valioso que ele tinha, e mais seguro, o coração dele. Mártires sofreram a perda das suas vidas de todo jeito, mas a fé deles ninguém arrancou. Arrancaram orelhas, pernas, braços, pescoço, queimava vivo, mas o coração ninguém tirava. É o lugar mais seguro que você tem, é o seu coração. É ali que você guarda, mesmo sem sentir, mas é ali que você guarda o que é mais valioso para você. Procure dar mais valor à palavra de Deus, e você vai guardá-la no seu coração. Tudo bem, falei do efeito da Bíblia na vida do crente. E quem não se converteu a Cristo ainda? Bíblia não tem efeito nenhum? Alguma orientação para os crentes com relação ao que fazer com a palavra de Deus para aqueles que não são, como nós que somos crentes hoje, não éramos um dia? Sim, tem muita orientação, muita. Tanto que eu achei que era motivo para uma outra pregação. Então nós devemos falar na próxima semana, se Deus quiser, do efeito da palavra de Deus naquele que ainda não é crente. Louvado seja Deus com tudo que foi dito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo opere fortemente de acordo com a vontade dEle, com a pregação desta palavra. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém.